Muito bem, vamos então continuar aí, firme e forte nos estudos nossos aqui da Lei 9.749, o famoso processo administrativo federal. Caraca, quanta coisa a gente já viu, hein? É, mas ainda tem bastante coisa para ver. Então, bundinha na cadeira, canetinha na mão, papel na outra e ó, lenha, vamos copiar os resumos, beleza? Papel ou tablet, né? Os mais moderninhos, tecnológicos, não importa. Ou print e tal, não sei. O importante é que tudo que a gente vai colocando na tela, eu quero que você anote. Também, para ter teu resumo bem organizadinho, que você vai ver, vai te ajudar muito no estudo do dia a dia, na decoreba, na revisão. Bora lá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da competência. A Lei 9.724, olha que interessante. Embora seja uma lei que fale do processo administrativo federal, essa lei, ela também é muito ligada ao tópico de atos administrativos. Já deve ter reparado isso, né? É uma lei muito íntima do tópico de atos administrativos. Inclusive, ela regulamenta muitas coisas que até então eram puramente doutrinárias. Agora a gente tem essa parte legislada de alguns pontos, de alguns aspectos acerca dos atos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da competência. Vem comigo, ó, começa a anotar aí, bora lá. Quando a gente fala então da competência, professor. O que é competência? Competência é tipo assim, nossa, ele é competente, ele é muito bom no que faz. Não, não, negativo. Quando a gente fala competência em direito, significa quem possui atribuição legal, para praticar o ato. É quem é a pessoa que a lei diz que possui atribuição para praticar o ato. Então, aqui em direito administrativo. E no direito como um todo, quando a gente fala competente, fala, nossa, ele é habilidoso, ele é foda, negativo. Competente significa ter atribuição legal para praticar o ato, ok? Ok. Algumas características da competência. Pegando o que está na lei, pegando um pouquinho de doutrina também, ó. Vem comigo. A competência, primeiro, ela é irrenunciável. A competência, ela é irrenunciável. Vamos colocar mais uma, a gente vai explicando. Ela é imprescritível. Ela é imprescritível. Ela é intransferível. Ela é imodificável. Cuidado com o termo intransferível, tá? Você já vai entender o porquê. Já já a gente vai ver o porquê. Vamos lá, vamos por partes. Por que que ela é irrenunciável, professor? Porque o titular da competência, ele não pode renunciar, ele não pode abrir mão. Quando a gente fala aqui que ela é irrenunciável, nós estamos falando do chamado poder, dever de agir. É um poder que deve ser utilizado. O administrador público que tem aquela competência, ele não pode fazer assim, ah, não sei se eu faço ou não. Ele é obrigado a fazer. Imagina que você é um fiscal. Aí, tipo assim, vamos imaginar, tá? Um fiscal da vigilância sanitária. Aí você chega lá no estabelecimento. Estabelecimento simples assim, sabe? Que vende ali uns salgados, um barzinho. Aí você chega lá, uma porquice desgraçada, tudo sujo, tudo coisa vencida, uma nojeira, tudo irregular. Aí você já pega o papel na mão, fala, vou autuar. Aí nisso aparece a dona, uma senhorinha bem velhinha assim, carcundinha, e começa a chorar. Ai, filho, não faz isso com a avó, porque a avó precisa, pá, e não sei o quê. Aí você, que tem um coração muito bom, faz assim, ah, ninguém tá vendo? Deixa quieto. Ah, legal. Você acha que tem um coração bom, né? Teu coração pode estar tá bom, mas teu bolso não vai ficar, não. Sabe por quê? Você vai ser mandado embora. Só é que, além de ser uma infração administrativa, é um crime. Porque você tem o dever de agir. Você está lá fiscalizando, você encontrou uma situação irregular, você deve agir, deve praticar como está na lei. O que nós vimos? Que a lei veda a renúncia total ou parcial de poderes e competências, salvo quando estiver na lei. É, professor, nossa, então vou até dar na cara dessa velha. Não, não é para tanto. Você vai cumprir o que está na lei. Você vai agir como está na lei. Porque a competência, ela é irrenunciável. Renunciar é abrir mão. É, não vou fazer. Vai fazer. Se for configurada a hipótese prevista em lei, tem o poder e dever de agir. É um poder que deve ser utilizado, beleza? O que é imprescritível, Thales? Prescrição é quando a gente perde o direito de fazer algo porque não fez no prazo. A competência não prescreve. Tipo assim, imagina que está na lei que você, servidor, tem 10 dias para praticar um ato. E você não pratica no prazo de 10 dias. Você ainda vai ter que praticar o ato, não prescreve. Pode ser punido em caso de um atraso injustificado, mas ainda tem que praticar o ato. Ela é imprescritível. O que significa? De forma resumida. Ele não perde a competência pelo não uso. Ele não perde a competência pelo não uso no prazo. Beleza? Beleza. Intransferível e modificável. Quando a gente fala que ela é intransferível e modificável, significa que a competência decorre da lei. Então, quem poderia modificar, transferir a competência de um agente, por exemplo, para outro, de um cargo para outro, é a lei. Mas tem um detalhe. Embora a competência seja renunciável, imprescritível, intransferível e imodificável, ela admite a delegação e ela admite a vocação. Sabe o que é delegar? Delegar, colocar entre aspas, tá? Porque esse não é o termo correto, mas é só para te ajudar na memorização. Delegar seria emprestar a competência para alguém. E avocar seria tomar a competência de alguém. Não são os termos corretos. Esses termos aqui existem apenas para te ajudar a entender o que é a delegação e a vocação. A delegação, que a gente vai falar dela agora, você pega uma competência que é sua e você delega para que outra pessoa pratique aquele ato no seu lugar, ok? E a vocação é quando você vai lá e pega a competência de alguém. Então, cuidado para não confundir. Uma dica, presta atenção. Delegar é o termo correto. Mas às vezes a banca fala delegar e fala, ah, na delegação está transferindo a competência. Vixe, mas aqui está escrito que ela é intransferível, né? Toma cuidado com o contexto que a banca utiliza. Se ela falar para você que a competência pode ser transferida, tal, nesse caráter permanente, pegar de um, passar para o outro, tipo como se estivesse modificando, isso não pode. Agora, se ela utiliza o termo transferir, por exemplo, transferir a execução, transferir de um agente para outro, analisa se o contexto não está falando da delegação, que a delegação pode. Então, a palavra transferir, vou até fazer uma observaçãozinha nela aqui, ó. Cuidado com ela. Cuidado, que você precisa analisar o contexto em que ela está sendo utilizada para não fazer cagada em prova. Tudo bem? Então, tá bom. 3 segundinhos para copiar ou bater o print, que eu já vou trocar de tela. Nós vimos, então, que a delegação e a vocação pode. Então, tá. Vamos falar agora da delegação. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho acerca da delegação de competência. Nós já vimos que delegar é tipo emprestar a competência para alguém. Você pega uma competência que é sua e passa para uma outra pessoa. Mas olha como funciona, olha o que a lei determina. Ó. Ela fala que a delegação pode ser feita para outro órgão ou entidade. A delegação pode ser feita para outro órgão ou entidade, agora é o ponto importante, ó, presta atenção no que a gente vai falar. Ainda que não esteja hierarquicamente subordinado. ainda que não esteja subordinado. Ou seja, precisa mandar na pessoa para poder delegar? Não. Precisa não. Deixa eu te dar um exemplozinho. Dá um exemplozinho, ó. Imagina um delegado, da polícia, da receita, um outro delegado e o que está embaixo, pode ser escrivão, analista. Aquele delegado, ele pode pegar a competência que é dele e delegar, passar para um subordinado, para alguém que ele manda. Mas ele pode pegar aquela competência e passar para alguém de mesma hierarquia, alguém que não está subordinado a ele. Então, cuidado que quando ele delega, ele passa para alguém, mesmo que ele não mande na pessoa. É tipo assim, imagina que em vez da palavra competência, tem a palavra dinheiro. Se você for pegar um dinheiro e dar para o subordinado, ele pega, você precisa, ele pega. Se você pegar um dinheiro e dá para alguém que você não manda, a pessoa pega, não é verdade? É. Tipo, você pega um dinheiro, aí você pega aquele dinheiro e você dá para um. Você dá poder, ele vai pegar. Agora, tomar o dinheiro de alguém, aí é diferente. Aí a gente vai ver. Vamos lá que a gente já analisa um pouco melhor. Mas olha só, precisa estar subordinado para delegar? Não, não precisa. Ainda que não subordinado. Tá, vamos ver mais algumas regras aqui agora acerca da delegação. Primeiro, a delegação, ela é revogável? Ela pode ser revogada a qualquer momento. Eu delego a competência para a pessoa, na hora que eu não quiser mais, eu pego de volta. Não é avocar, viu? Avocar é quando você pega a competência que é do outro. Avocar é quando você pega a competência que é do outro. Aqui é diferente. Eu peguei uma atribuição que é minha. Ó, isso aqui é minha atribuição. Eu passei para a pessoa e está lá a pessoa exercendo a atribuição. Eu vou lá e revogo a delegação. Então, cuidado, que isso não é avocar. Avocar é quando eu tiro a competência que é dele. Aqui eu estou pegando de volta uma competência que é minha. Então, a competência está lá com a pessoa. Eu revogo a delegação. Dessa forma, a competência volta para mim. Ok? É feita a revogação a qualquer momento. A hora que eu não quiser mais, dá para revogar. Próximo ponto. A delegação, esse aqui também é bem importante, ó. A delegação, ela não transfere a titularidade. A delegação, ela não transfere a titularidade, ou seja, a pessoa não vira dona daquela titularidade. Por quê, professor? Porque quando eu pego aquela atribuição que é minha e eu passo para a pessoa vai vir aqui e vai começar a praticar os atos, mas a competência ainda é minha, tanto que eu revogo a qualquer momento. Então, cuidado que quando você delega, você não está dando a competência, você está emprestando. Então, a titularidade, o ser dono, ainda é da mesma pessoa. Porque para pegar a titularidade da competência e passar tipo, um outro cargo, tem que ter lei, cara, só por meio de lei. Então, lembre-se que delegar, ó, é tipo emprestar a competência. Tanto que você não está dando, você está emprestando. A competência é sua ainda. A hora que você quiser, você pega ela de volta. Ela não transfere a titularidade. Próximo detalhezinho. As decisões adotadas por delegação. Então, eu deleguei a competência e a pessoa está praticando os atos. Beleza. Nesse caso, primeiro, essas decisões, elas devem mencionar essa qualidade. Elas devem mencionar essa qualidade. Copia que eu já vou te explicar isso aqui também. É bem facinho. E um outro ponto. Essas decisões consideram-se editadas
pela autoridade delegada ou pelo
delegado, não pelo delegante. Bem simples, ó. Bem simples. Eu, Talhos, sou o chefe daquela repartição, beleza? É isso aí, eu que mando nesse bagulho aqui. E tem o Tião. Tião é meu subordinado. Aí tô aqui, eu, chefe da repartição, e tem o Tião. Essa é a caneta de aplicar penalidades. Quem tem essa caneta, caneteia os outros, aplica penalidades, beleza? Então essa caneta é a competência, é a atribuição legal para canetear os outros, para dar multas, aplicar penalidades, sanções, ok? Beleza, competência é minha. Aí eu pego essa competência e falo, Tião, chega mais, Tião, chega mais. Estou delegando a competência para o Tião. Aí, ó, agora o Tião veio e pegou a caneta na mão, velho. Agora o Tião tá foda, o Tião tá achando que ele é o cara, tá metendo a caneta em todo mundo. Só que é o seguinte, quando o Tião pegar essa caneta e aplicar, fazer alguma coisa com ela, tipo aplicar uma sanção, naquela sanção vai estar lá. Essa qualidade vai estar lá. Que essa multa foi aplicada pelo Tião em razão de ter recebido delegação de competência. Vai estar escrito lá que quem praticou aquilo lá foi o Tião, não foi eu. Que o Tião recebeu a delegação. Agora eu pergunto, se o Tião fizer merda, você vai falar que quem fez merda? O Tião ou o Talhos? Ô, Fê, quem que assinou? Foi o Tião. O nome de quem tá lá? Do Tião. Então quem fez essa merda foi ele. Por isso que os atos consideram-se praticados pelo delegado, pelo Tião, e não pelo delegante. Ó, o delegante é quem transfere. É o dono que passa para ele a competência. O Tião foi o que pegou a competência. Se o Tião fizer merda com isso aí, problema dele. Como regra, problema dele. Então, cuidado, que essa aqui é a caneta da maldade, beleza? Essa é a caneta da maldade. Pegou essa caneta na mão, as pessoas choram, as crianças se desesperam e tal. Por quê? Porque começa a aplicar multa. Beleza, eu deleguei para o Tião. O Tião pegou a caneta e o Tião ficou muito louco, saiu caneteando todo mundo. As sanções que o Tião aplicar com essa caneta, vai estar escrito lá. Que essa multa foi aplicada pelo servidor Tião em razão de ter recebido delegação para praticar o ato. Vai estar lá, vai estar mostrando a qualidade, menciona a qualidade que foi feita por delegação. E quem que vai assinar lá? É o Tião, fi. Então esses atos consideram-se praticados pelo Tião e não pelo Talhos. Ou seja, os atos consideram-se praticados pela autoridade delegada e não pela autoridade delegante, ok? Lógico, a banca vai trocar isso aí, hein? Fica de olho. Fica de olho. Vai lá, bate o print, copia. E nós vamos continuar, não acabamos não. Temos mais coisinhas para falarmos aqui acerca da competência. Vai lá. Rapidão, copia. 5 segundinhos. Que nós já vamos aí partir para a próxima parte. Bora lá para a próxima tela agora. Olha só. A delegação, ela deve especificar, quando a delegação for feita, ela deve especificar, primeiro, as matérias e poderes transferidos. Está vendo, ó, a palavra transferida aí? Você tem que tomar cuidado com ela, tem que sempre analisar o contexto. Então, sempre tem que fazer a indicação das matérias e poderes transferidos. Copia que eu já vou te explicar isso aqui também. Dos limites da atuação, os objetivos dessa delegação e, por último, o recurso cabível. E tem um detalhezinho. Essa delegação, ela pode conter
conter ressalvas quanto ao seu exercício. Pode conter ressalvas quanto ao seu exercício. Então, pode ressalva? Pode. O que é isso, professor?
É o seguinte, quando delega, não dá para delegar de qualquer jeito. Tipo assim, na bagunça, tem que ter algumas coisas lá. Então, quando eu pego essa delegação, não é só pegar a caneta e dar na mão dele. Eu estou praticando um ato de delegação. Vai estar lá, eu, Thales, autoridade que manda na porra toda, estou delegando essa competência para o Tião, tal, vai estar lá. Só que ali no ato da delegação vai estar especificado o que, que eu estou transferindo para ele. Imagine que eu tenho competência para aplicar, tipo, uma multa, interdição e apreensão. Eu falo, olha, estou delegando atribuição para aplicação de multas. Não estou delegando tudo que eu tenho, eu estou delimitando os limites da atuação. Eu falo, olha, e ele pode aplicar multas nesse setor. Imagina que eu atuo em 5 setores. Eu estou delegando para ele um desses setores, aonde ele pode atuar. Os objetivos, coloca lá o objetivo de apurar infrações tal, tal, tal nessa área. Recurso cabível, aquela multa que ele aplicou, cabe recurso, como funciona. E eu posso colocar ressalvas. Eu posso colocar tipo assim, ó, ele tem competência para aplicar multas, mas caso a multa seja acima de 5 salários mínimos, ele deve me consultar primeiro. Beleza, posso colocar ressalvas. Então, ele pode delimitar. Também vai colocar o prazo que é feito, porque a delegação, embora ela seja admitida como regra, ela sempre por prazo determinado, você não pode passar para sempre a delegação para alguém, porque você estaria modificando a competência, só que a banca, a lei não fala nada do prazo aqui, não coloca um prazo fixo, beleza? Regrinhas copiou, colou também, tá? Fica tranquilo que é bem fácil. Aqui é uma parte também, bem copiou e colou da lei. Vamos para o próximo ponto, ó. Um próximo ponto agora que também é bem cobrado. Vai lá que já estou trocando, hein? 3 segundinhos, já estou trocando de tela. Outra regrinha importantíssima. Nem todo ato pode ser delegado. Determina a Lei 9784 que o administrador público, titular daquela competência, ele não pode delegar a cenoura. Não é cenoura, hein? É cenoura. Fala meio errado, hein, meu? É a cenoura. O que é cenoura, Thales? Vamos ver as competências que não podem ser delegadas, ó. Vamos ver que competências são essas, ó. O cenoura tem o C e o E. O C é de competência exclusiva. O C, de competência exclusiva. O NO, ele não pode delegar a atribuição para edição de atos normativos e o RA, que é proferir decisão, proferir aquelas decisões de, olha só o RA, ó, RA. De recurso administrativo. Recurso ADM, cenoura. A cenoura ele não pode delegar. Beleza? Cuidado para não confundir privativa com exclusiva. São coisas diferentes. A privativa, ele pode delegar. A que ele não pode delegar é a exclusiva. A exclusiva é só ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Está estudando, tal, né? Às vezes está solteiro, mas imagina que não está. Aí tem o namorado, a namorada, o peguete, o marido, a mulher e tal, a noiva, o noivo, não sei. O respectivo, a respectiva aí. É sua competência privativa ou exclusiva? Porque se você falar que é competência privativa, você está dizendo que atos que são da sua competência podem ser praticados por outras pessoas. Aí é tipo um relacionamento mais aberto, tá ligado? Agora, se for aquele relacionamento tradicional, meio na base dos ciúmes mesmo, aí não, cara, é competência exclusiva. Aí o cara chega, né? O cara malandro lá, chega pra menina e fala assim: nossa, eu te amo. Eu te amo tanto. Eu sou da sua competência privativa. Ela: ai, que bonitinho. Que bonitinho. É um baita do sem vergonha, rapaz. Porque competência privativa significa que não é só aquela pessoa que pratica os atos, outras também podem. Então depende. O que que tu curtes? Qual que é a tua vibe? É um relacionamento aberto, mais moderninho? Competência privativa. Agora, se você está no padrão ali, fala: não, é meu, não, eu prefiro não. Você prefere não. Você quer exclusividade, competência exclusiva. Então, se você quer exclusividade, é tua competência exclusiva. Só você faz ali, é melhor não, né? Então, vai muito de cada um, né? Porque hoje em dia tá tudo tão, né, moderninho aí que a gente sabe lá como é. Então, fica de olho para não confundir a privativa com a exclusiva, beleza? Mas agora, presta atenção no que o tio vai falar. Presta atenção no que o tio vai falar. Essa parada de privativa e de exclusiva, tu usa só aqui. Uhum. Não leva para outros lugares, não. Para outras matérias, para outros pontos. Sabe por quê? Porque vai dar treta. Acredite se quiser. A própria Constituição Federal não usa os termos adequados. Essa diferenciação privativa e exclusiva, olha o que o tio está te falando, porque depois você vai fazer cagada, vai chorar, hein? Essa parada de privativa e exclusiva, você vai usar em dois momentos. Aqui no tópico de processo administrativo e lá no tópico de atos. Só. A legislação, muitas vezes, não usa o termo correto. Cara, vou te dar um exemplo. A Constituição Federal, no artigo 84, fala: compete privativamente ao presidente da República. Bicho, embora ela fale compete privativamente, aquelas competências lá, como regra, são exclusivas. Elas não podem ser delegadas. Algumas podem, mas é uma exceção que está no parágrafo único. Então, olha que coisa louca. Cuidado que, às vezes, a própria Constituição Federal não usa o termo que a doutrina classifica aqui. Então, essa parada de privativa e exclusiva, você vai usar o quê? Em tudo? Não, você vai usar privativa e exclusiva no tópico de atos, no tópico de poderes e nos relacionamentos. Só. Aí vem na tua prova lá, né? Compete privativamente ao presidente da República editar medida provisória com força de lei. O cara fala: ah, privativamente não, porque é exclusiva. Tá errado, cuidado, cuidado. O teu raciocínio tá errado, tá? A afirmativa tá certa, porque texto de lei não tem discussão. Para fechar, falar mais uma vez. Essa diferença você usa em tudo? Não, você usa em três momentos. No tópico de atos, no tópico de poderes, e nos atos, processo administrativo e nos relacionamentos. Mais nada. Nas legislações por aí não dá bola, não, porque muita lei, a própria CF, às vezes troca os termos e não é isso aí que vai definir, ok? Ok, professor, então tá, copia aí. Copia aí. Olha só. Vamos agora para mais um detalhe. O ato de delegação ou avocação, o ato de delegação ou de avocação, ele deve ser publicado em meio oficial. Para as pessoas saberem que rolou essa delegação ou essa vocação. Copiou, colou, tá? Essa regrinha aí, copiou, colou. Não tem segredo aí, não. Agora, olha só. Próxima parte. Vai lá, bate o print aí, copia. Vamos para o próximo detalhe. É o seguinte. Ô, professor, como que essa parada de privativa exclusiva mesmo? Ó, antes de eu trocar aqui, tá? Essa diferença, vou fazer uma observaçãozinha. Essa diferença, deixa eu fazer aqui embaixo, ó, quer ver? Vou colocar uma observaçãozinha aqui, só para você saber que nem é algo que está na lei. É só para deixar sem qualquer dúvida aquilo que a gente viu antes. Ó, essa diferença de exclusiva e privativa, você não usa para tudo. Você não usa para tudo. Você vai usar aqui no tópico de PAF, Processo Administrativo Federal, você vai usar no tópico de atos administrativos, que lá também cai,
E você vai usar também para os relacionamentos, tá? Só para esses casos, para o resto não. Por exemplo, você pega lá o artigo 84 da CF. Ele fala privativa, mas é uma competência exclusiva. Ele fala privativa, mas é uma competência exclusiva. Então, cuidado para você não errar assunto de outras matérias por causa desse conhecimento que você acabou de adquirir, ok? Essa diferenciação, você se apega bem a ela aqui. Chegou CF, outras coisas, eles usam os termos misturados, aí não é isso que vai transformar a questão em certa e errada, ok? Ok, professor? Então tá, agora vamos para o próximo ponto. Vamos para o próximo ponto. Senão a gente começa a contrariar texto da própria CF. Texto da própria CF. Igual a questão fala assim para você, ó. Compete privativamente ao presidente da República editar medidas provisórias. Aí a pessoa fala, ah, tá errado. Não, cara, tá certo. Mas, professor, ele não pode delegar. Eu sei que ele não pode delegar. Então, por que está privativa? Porque no texto da CF está escrito privativa. Lá está escrito privativa. Então, a diferença de exclusiva e privativa, você usa aqui. Contra texto expresso da Constituição, não fica discutindo, não. Você viu esse exemplo que eu te dei? Se está lá, compete privativamente ao presidente editar MP. Está correto. Está correto. Mesmo sendo uma competência exclusiva, está correto. Por quê? Porque na CF está escrito privativa. Fechou? Fechou. Agora sim, vamos lá para a próxima parte. Vamos lá para a próxima parte, que já vou falar agora um pouquinho contigo da avocação. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da avocação. O que é a vocação? Avocar é quando você, tipo, toma a competência de alguém. Mas tem alguns detalhes. A vocação não é a regra. A vocação é uma exceção. A vocação é uma medida temporária e excepcional. Por que excepcional, Thales? Porque não é a regra. Ela deve ser motivada. Quando ocorre a vocação, ela deve ser justificada. Ela deve ser motivada. Ela não ocorre como regra, ela ocorre apenas de maneira excepcional. Mais alguns detalhezinhos aqui da vocação para começar a explicação. A vocação, ela só pode ser feita quando se tratar de órgão ou de autoridade. Ela só pode ser feita quando se tratar de órgão ou autoridade que esteja hierarquicamente subordinada. De órgão ou autoridade que esteja hierarquicamente subordinada. É tipo assim, quando você manda na pessoa para você tomar dela. E embora não esteja expresso na lei, pode anotar isso aqui também. Ó, não pode avocar competências exclusivas. Não pode avocar competências exclusivas, ok? Ok. Funciona assim. Na vocação, você está tirando a competência de alguém. E, cara, você vai tirar de quem você não manda? Imagina o seguinte. Você passou no concurso público. Aí você tem um cargo, você pode ser escrivão, um investigador, um agente, um técnico, um analista. E aí tem lá o chefe, né? O delegado, o juiz. Imagina, cara, vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que você é analista. Você é analista de um tribunal. Aí tem o juiz. Aí você chega lá e fala: Por excelência, tu é meio burro, hein? Dá aqui que eu vou te mostrar como faz. É dali pra rua. Você nem terminou de praticar, já tá na rua. Lógico que não.
Não funciona assim. Agora, o inverso funciona. O juiz está lá e fala, mas és um belo de um bisonho, me dá aqui que eu vou mostrar como faz. Então, a vocação é quando você pega uma competência de um subordinado, tira dele, pratica o ato e devolve a competência para ele. É uma medida temporária excepcional. Só que para você tirar a competência de alguém, você tem que mandar na pessoa. Ou tu acha mesmo que você vai chegar e tirar a competência do teu chefe? Falou, chefe, você é bem burro, hein, velho? Daqui que eu vou mostrar. Não, não. Para você avocar, tem que ser alguém que você manda. Então, você reparou que a competência parece meio com dinheiro? É. Se você pegar dinheiro, você pegar o dinheiro, tá? Você pega um dinheiro. Você dá esse dinheiro para quem você manda? Dá. Você pega esse dinheiro, você dá para alguém que você não manda? Dá. Agora, tirar o dinheiro. Você tira o dinheiro de alguém maior que você? Não. Você tira o dinheiro de quem? De quem é menor? De quem é menor. Você vai tirar de quem é subordinado, de quem é hierarquizado. Então, cuidado. Para delegar, pode ser um órgão ou autoridade que não está subordinado. Agora, para avocar, somente de subordinados. Se ligou na diferença? Beleza. Só que tem um detalhe, hein? Se não pode delegar, se são competências que não admitem delegação, também não admitem a avocação. Não vai ficar pegando a competência exclusiva dos outros, que isso sempre termina ruim, sempre termina em morte, tá? Então, se não pode delegar, também não pode avocar. Embora não esteja expresso na lei, a gente fala isso. E essa competência exclusiva que eu citei aqui é meio em sentido amplo, sabe? Que pega todas aquelas que nós falamos lá. É competência exclusiva, ato normativo, decisão, tal. A banca cobra com cautelas, mas pode pôr isso aí também, que tá bacana, beleza? Beleza, termina de copiar que eu quero falar mais um detalhezinho acerca da competência ainda. Vai lá, que tem mais um detalhezinho para nós tratarmos acerca da competência, beleza? Beleza, professor. Quando a gente fala da competência, a gente viu que isso aí é a atribuição legal para a prática do ato. O que significa? É onde tu vai praticar o ato. Agora olha só essa parte aqui que legal, ó. Copia aqui comigo. Copia que isso aqui também cai bem, ó. Quando não houver, competência legal específica. Tipo, a lei não fala qual que é a competência. Nesse caso, o processo administrativo será iniciado onde? Nesse caso, o processo administrativo será iniciado perante a autoridade de, agora, olha só. Não, deixa eu copiar, deixa eu fazer o exemplo, aí você vai entender melhor, aí eu coloco a regra, ó. Vamos imaginar o seguinte, você tem aqui o teu requerimento. Você quer ajuizar esse requerimento. Só que a lei não fala onde você entra com esse requerimento. Aí tem aqui, ó, a repartição pública, tá? Aqui está a repartição pública. Aqui está a repartição. Beleza. Aqui tem o peão, que é o servidor. Ele é peão, servidor. Aqui tem o chefinho. Aqui está o chefinho. Aqui está o chefe. E aqui em cima, pica grossa das galáxias, o chefão. Beleza. Você quer entrar com o teu requerimento. E a lei não fala aonde que você entra com ele. Você vai entrar com esse requerimento onde? Que eu falei peão, ali é o servidor, tá? É o servidor. Você vai entrar com isso aí onde? Olha o que ali determina, ó. Olha o que ali determina. Que você vai, então, iniciar esse processo perante a autoridade de menor grau hierárquico
Para decidir.
Para decidir. Ó, aqui eu coloquei peão, deixa eu colocar aqui servidor, tá? Porque senão você acha que é o peão tal, às vezes, da obra ali, você não confunde, ó. É o servidor, mas o servidor que é peão, tá? Lembra o conceito que a gente viu de autoridade? Autoridade é quem possui poder de decisão. A lei falou que nesse caso, você ajuiza o requerimento para aquela que tem menor grau hierárquico para decidir. É para o servidor? Não. Por quê? Porque esse cara não decide. Não é ele que decide. Você vai ajuizar teu requerimento aqui perante o chefinho. Perante o chefinho. Não é no chefe nem no chefão. É no chefinho. É na autoridade que tenha menor grau hierárquico para decidir. Cuidado que a banca vai falar para você que é para o servidor de hierarquia mais baixa. Mentira, não é servidor. É para autoridade. É para autoridade, ó, que tem poder de decisão. O servidor não decide. Quem decide ali é o chefinho. É o chefinho. Você não vai nem para o chefe, nem para o chefão. Mas vai para o chefinho. Beleza? Beleza. Então, é uma regra também bem de boa. A banca fala que é para autoridade de maior nível hierárquico para decidir, ou para qualquer autoridade, ou para o servidor de nível hierárquico mais baixo. Negativo. Não é para servidor, é para a autoridade. E a autoridade nós vimos nos conceitos que é a pessoa dotada de poder de decisão. Beleza? Vimos aí também as regrinhas acerca da competência. Não é difícil, vou te falar, hein? Intimamente ligado com o tópico de atos administrativos, esse detalhe. Mas aqui a gente não fica fazendo toda essa ligação, não. A gente estuda de forma pautada, exatamente como está na 9.7.4, porque esse é o nosso estudo, esse é o nosso objetivo aqui, beleza? Mas acabou não, tem coisa pra caramba ainda. Essa lei é grande, essa lei é detalhada, e nós vamos resolver todos esses detalhes para você chegar em prova e não perder uma questãozinha que seja de 9.7.4, beleza? Então vai lá, bundinha na cadeira, muito estudo, muita dedicação, vai acreditando aí que uma hora vai dar certo, conhecimento vai vindo e a coisa vai fluindo. Valeu, um grande abraço, tamo junto, muito obrigado, até a próxima aula.